Abre aspas. Nossos juros são altos nesse momento porque a inflação está muito acima da meta de 4,5% e ameaça sair de controle. Qualquer voluntarismo na questão dos juros é o caminho certo para o desastre. É o fim do mundo que o PMDB escreva uma asneira deste porte num documento oficial da Fundação Ulisses Guimarães. Abre aspas de novo. A economia brasileira convive há longo tempo com a anomalia de juros elevadíssimos para controlar a inflação e financiar o endividamento público. Este é um tema ainda não totalmente compreendido, mesmo pelas mentes mais preparadas e experientes. É a Fundação que está nos dizendo isso. Uma única coisa parece certa. O Brasil nunca exibiu uma garantia sólida de equilíbrio fiscal de longo prazo. E os juros altos talvez sejam o preço que pagamos por isso. É o fim do mundo. Item 14. Faz críticas corretas à política do swap cambial e o modelo equivocado de gestão da dívida pública, que é o que o senador José Serra, aqui no plenário, faz também pelo PSDB. Não vamos negar a correção dessas críticas. Porém, como o PSDB, não oferecem nenhuma solução para isso. Abre aspas. O documento da Fundação. A elevada incerteza sobre a sustentabilidade da nossa economia tem resultado no aumento da proporção da dívida de curto prazo, constituída pelas letras financeiras do Tesouro e pelas operações compromissadas de curtíssimo prazo. Quase 40% de nossa imensa dívida é, na prática, financiada diariamente no mercado financeiro, uma característica que nenhum país relevante compartilha conosco. Nas atuais circunstâncias, seria imprudente alterar as regras de gestão da dívida pública, mas este não pode deixar de ser um objetivo de médio prazo, a ser implantado de modo gradual, à medida que os juros estiverem caindo naturalmente e a trajetória do endividamento mostrar-se consistentemente declinante no longo prazo. Ao mesmo tempo, é preciso repensar seriamente a ação do Banco Central nas dispendiosas operações de swap cambial, cujo custo para o Estado poderá estar em 2015 na altura de 2% do PIB, agravando o déficit fiscal final e o endividamento. Nos últimos 12 meses, o prejuízo com estas operações está em torno de 112 bilhões de reais. São cifras imensas que não é possível compensar simplesmente com corte de despesas. A busca de menor volatilidade no mercado de câmbio não justifica esse imenso custo fiscal que, em última instância, será pago pelo conjunto da sociedade. Na verdade, é preciso questionar se é justo que uma instituição não eletiva tenha esse tipo de poder sem nenhum controle institucional. Abre aspas novamente. É preciso, com cuidado e perseverança, transformar o Brasil num país normal, onde a taxa de juros de longo prazo que remunera a dívida pública e a taxa de juros que controla a liquidez da economia sejam definidas, respectivamente, pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. Mesmo sem questionar, continuo nas aspas, as razões que estão por trás do comportamento do Banco Central, não podemos deixar de afirmar que a magnitude e o vulto dos efeitos dessas políticas para a sociedade devem nos levar a impor a estas decisões um rito mais republicano e representativo. Item 15. De vez em quando tem lampejos de sensatez, mas sem implicações em termos de proposta. Me refiro à proposta da Fundação. O ajuste fiscal, dizem eles, não é um objetivo por si mesmo. Seu fim é o crescimento econômico, que no nosso caso, sem ele, é apenas uma proclamação vazia. Mas, por seu turno, nenhum ajuste fiscal sustenta-se na ausência de crescimento ao longo da trajetória. Uma proposta que é bom? Nenhuma. Item 16. Defende a continuidade da privatização da infraestrutura pública. Abre aspas. Temos que viabilizar a participação mais efetiva e predominante do setor privado na construção e operação de infraestrutura, em modelos de negócio que respeitem a lógica das decisões econômicas. privadas, sem intervenções que distorçam os incentivos de mercado, inclusive respeitando o realismo tarifário. Item 17. Defende que o Brasil deve se subjugar aos novos acordos globais propostos pelos norte-americanos para isolar a China e os BRICS, as parcerias transatlânticas e transpacíficas, e que geram, como efeito colateral, o fim da soberania dos países signatários em legislar em assuntos que afetem o interesse de investidores estrangeiros. É incrível. Eles propõem uma outra instância de julgamento de problemas que surjam, de dissídios, de desacordos contratuais, fora o sistema judiciário brasileiro, que para eles rigorosamente não serve para nada. Abre aspas. Em segundo lugar, o Estado deve cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos, buscando com sinceridade o maior número possível de alianças ou parcerias regionais, que incluam, além da redução de tarifas, a convergência de normas na forma de parcerias que estão sendo negociadas na Ásia e no Atlântico Norte. É a submissão absoluta ao acordo das grandes potências e dos grandes interesses econômicos. Item 18. Propõe engessar o custeio da máquina pública para desengessar a geração de superávit para o pagamento de juros dos bancos. Engessa o Brasil e desengessa o pagamento dos juros absurdos da negociação da nossa dívida. Abre aspas. Estabelecer um limite para as despesas de custeio inferior ao crescimento do PIB, através de lei, após serem eliminadas as vinculações e as indexações que engessam o orçamento. Orçamento desengessado, juro liberado. 19. Concessões, privatizações, fim da lei de partilha, voltando definitivamente ao modelo de Fernando Henrique. Como eles explicam isso? Abre aspas. Executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada por meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias. Concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura. Parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e retorno ao regime anterior de concessões na área de petróleo, dando-se à Petrobras o direito de preferência. Um direito de preferência que vem acompanhado pelo corte de todos os créditos, de todos os recursos públicos, de todas as possibilidades de financiamento do Banco do Brasil e do BNDES. Colocam, no item 20, o Mercosul como empecilho e dizendo que deve ser flexibilizado aos acordos com a Europa e Estados Unidos. Ou seja, é a submissão absoluta ao pacto do grande capital. Propõe, senador Paim, o fim da CLT. Abre aspas. Na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos. Enfim. A Fundação Ulisses Guimarães, falando não sei com quem, encomendando esse texto que eu comentei, não sei de quem, porque não tem procedência. É um texto sem autoria, assinado pela presidência do PMDB, propõe nada mais, nada menos do que um programa neoliberal completo. Não é o mais radical possível, mas não difere em nada do programa que o PSDB propõe. Foi o programa que derrotou o PSDB no processo eleitoral e que, infelizmente, é, em parte, o programa que o Joaquim Levy implementa no governo da presidente Dilma.
Vossa Excelência, me concedeu uma parte, senador?
Com prazer, senador.
Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso brilhante, lembrar do PMDB, que fez um documento na década de 80, que Vossa Excelência deve se lembrar com certeza, Mudança e Esperança, que foi feito por Renato Ascher, Beluso.
Que é um programa perfeito até para hoje.
Rafael Almeida Magalhães, Maria Conceição Tavares, Aloísio Teixeira. Estranhar o lançamento desse programa dessa forma. Por isso que a gente tem que ter cuidado, às vezes, as pessoas querem apontar para alguma transição e, na verdade, nesse documento, olharam para o sistema financeiro e para o mercado, mas esqueceram completamente o povo. Um programa como esse nunca seria vencedor de uma eleição. Não teria condições de dialogar com as pessoas. Tanto é que o senador Romero Jucá hoje aqui, eu respeito muito o senador Romero Jucá, mas ele fez um verdadeiro contorcionismo verbal, porque foi indagado por muitos, pelo senador Paulo Paim, pela senadora Vanessa, pelo senador Roberto Requião e por mim. Porque tem pontos que são claríssimos. O primeiro aqui, senador Requião, que está aqui, que eu anotei. Meu lugar, acabar com vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e educação. A senadora Vanessa perguntou. E ele disse, não, mas eu não estou querendo diminuir o recurso, os investimentos. Então, por que quer desvincular? Segundo ponto, que ele também fugiu no debate e está aqui. Ele negou isso para o senador Paulo Paim. Tem um ponto muito claro. Outro elemento para o novo orçamento, o texto é esse, tem que ser o fim de todas as indexações, seja para salários, benefícios previdenciários e tudo
senador
mais.
Senador Lindenberg, em contrapartida, o único recurso orçamentário que o Congresso não pode mexer é o recurso para o pagamento dos juros da dívida. Isso é constitucionalmente estabelecido. Mas pode mexer na educação, pode mexer na saúde, pode mexer no salário, pode entregar o patrimônio nacional numa crise circunstancial que a economia passe. E eu não vejo essa crise circunstancial também. Com 370 bilhões de dólares de reserva, o que significa que o furo orçamentário de 32 ou 34 equivale a mais ou menos 7 bilhões e meio de dólares. Falta é um programa de retomada do crescimento. Nós estamos ao sabor dos interesses dos bancos. Essa proposta da Fundação Ulisses Guimarães pode ser assinada pela presidência de todos os bancos que funcionam no Brasil, porque ela interessa exclusivamente a eles.
Nesse ponto, senador Requião, que eu falava da indexação, aqui é muito claro, senador Paulo Paim. Isso aqui, estão defendendo o fim da política de reajuste do salário mínimo. E estão defendendo também o fim da indexação do salário mínimo com reajuste da Previdência. Porque tem uma turma na Previdência que recebe o salário mínimo e esse pessoal foi fundamental, senador Roberto Requião, para a criação desse grande mercado de consumo de massas. É um dinheiro que chega na senhora que está lá, que é aposentada, que ganha um salário mínimo, que vai para a economia como um todo. Então, eu não quero aqui me aprofundar, quero fazer um pronunciamento depois sobre isso. Vossa Excelência tem razão, fez um brilhante pronunciamento, tem que distribuir isso à casa. Eu só queria chamar a atenção de um outro ponto que Vossa Excelência também abordou, que ele fala o seguinte: o primeiro objetivo de uma política de equilíbrio fiscal é interromper o crescimento da dívida pública. O instrumento normal para isso é a obtenção de um superávit primário capaz de cobrir as despesas de juros menos o crescimento do próprio PIB. É isso que Vossa Excelência tem falado.
Senador Lindenberg, os limites que nós estamos discutindo na Comissão de Economia, colocar limites no endividamento do país, parece uma coisa bacana. Os Estados Unidos discute, a cada momento em que discute orçamento, essa questão, o Partido Republicano e o Democrático. Na última discussão, apenas quando houve a contraposição do republicano e do democrata, os republicanos não querendo viabilizar o aumento do investimento dos Estados Unidos, a Standard Poor's, uma empresa de rating, baixou a posição dos Estados Unidos. Só na discussão, você imagina o que aconteceria com os juros no Brasil quando nós disséssemos que tem um limite de endividamento, que nós não vamos poder pagar juros, quanto ia custar o refinanciamento da dívida pública só com esta discussão parlamentar e essa negociação feita com Eduardo Cunha e seus companheiros?
Senador Requião.
Por fim, senador Requião, só para encerrar.
Só um pouquinho. Senador Requião, Vossa Excelência, como o narrador do programa teve uma hora, eu dei a Vossa Excelência 30 minutos. Tá, então, só para a gente encerrar.
Eu queria encerrar com uma última passagem aqui para passar para a senadora Rose, que é: nossos juros são altos nesse momento porque a inflação está muito acima da meta de 4,5%, ameaça sair do controle. Qualquer voluntarismo na questão de juros é o caminho certo para o desastre. Tentativas anteriores de baixar a taxa básica sem amparo nos fundamentos fracassaram e cobraram seus preços.
Quem é que escreveu isso? Foi o Itaú, o Bradesco. Quem mais pode ter escrito uma asneira desse tamanho num documento de um partido político?
Muito obrigado, senador Roberto Requião.
Senador, Vossa Excelência me permite...
Aqui, ó. Só dizer que eu estou na fila, depois da nossa querida senadora Rosa.
É que, na verdade, essa surpresa, ela me tomou, assim, inteiramente, meu coração, minha cabeça, quando eu vi um documento, mais uma vez, um documento redigido, quatro mãos, apenas duas figuras políticas conhecidas no nosso partido, para os quais eu perguntei se o que estavam redigindo, porque eu sabia da notícia, se era um programa de governo, por que durante quatro anos o nosso presidente, que eu prezo muito, vice-presidente da República, não questionou o governo em certas atitudes que estavam sendo tomadas? E também, ao escrever um documento dessa natureza, se pretende levar a um seminário ou a um congresso, por que não abrir para o debate? A democracia não incomoda ninguém. É o aperfeiçoamento até das nossas opiniões para formatar alguma coisa útil para o país. Eu me revelo indignada com isso. Eu tive a oportunidade de dizer que não deveriam fazer, disse só, pessoalmente ao presidente. Só reflexão sobre todos os pontos detalhadamente, eu confesso que cheguei até um ponto e parei. Não sei a questão de reforma da Previdência, dívida pública, isso é consenso hoje em todo o país, em quem pensa no país para o futuro, mas o futuro, nós temos um vice-presidente que pode cuidar do presente agora, que está dentro do Palácio Planalto, que tem um partido que tem presidente da Câmara, presidente do Senado, portanto, as rédeas políticas precisam retomadas para que se possa fazer qualquer projeção de se fazer política para amanhã, quando o povo está querendo resposta hoje.
Senadora Rose, comenta-se nos corredores do Congresso Nacional que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ficou indignado. Esse pessoal é da extrema-direita, não é esse o nosso governo nem a nossa orientação. Senador Paim.
Senador Requião, de forma muito rápida, como eu fui o primeiro a falar hoje, eu entrei nesse assunto e eu só quero, nesse momento, minha parte, é cumprimentar a Vossa Excelência. Eu não esperava outro pronunciamento de Vossa Excelência que não fosse esse, com a profundidade que lhe é peculiar, de quem conhece, de fato, a economia, o social e o político. Mas me permita só três questõezinhas rápidas. Eles vão criar, se isso fosse verdadeiro, que não será verdadeiro, porque não será lei, dois salários mínimos. Um salário mínimo para quem está na ativa e um outro menor que o salário mínimo para o aposentado. Que dirá falar inflação, mas PIB para o aposentado. O negociado sobre o legislado. Bom, se não vale mais a lei, para que Congresso? Congresso é para fazer lei. Agora, só não valem as leis para o trabalhador? As outras valem todas? Então, essa história do negociado sobre o legislado, já tentaram lá há 15 anos atrás. Derrubamos. Tentaram um mês atrás. Derrubamos. Agora, estão tentando de novo. Eu tenho certeza que nós vamos derrubar. E, por fim, a aposentadoria aos 65 anos. Estou dando como referência. Nós aprovamos há um mês atrás uma alternativa ao fator, que é o 85, 95, que permite a mulher se aposentar aos 55 e o homem aos 60. E agora, de uma hora para outra, numa tacada só, foi para 65. Mas, enfim, parabéns a Vossa Excelência.
Senador Paim, tribunais arbitrais para julgar interesses de investidores entre comilhas, entre aspas. Agora, para o trabalhador brasileiro, nem a justiça brasileira mais. É o acordo entre o martelo e o prego. Num momento de grandes demissões, a justiça do trabalho não pode interferir mais, vale uma convenção. Quer dizer, ou aceita a miséria oferecida ou deixa de comer. O que eu vejo aqui é que eles estão pretendendo cortar o almoço e o jantar. Querem deixar a possibilidade ainda do café da manhã. Senador, obrigado pela tolerância.